Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais episódios do seu podcast e hoje o tema é briga, briga, vamos falar de grandes rivalidades na cultura pop e para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu sou o Vinícius e bem querido ouvinte, voltamos para mais episódios do seu podcast e hoje vamos falar, como eu disse, das grandes rivalidades nos filmes, nas séries, nos animes. A gente sabe que uma boa briga, um bom combate, um bom duelo sempre é explorado nas obras, né? As obras sempre se apoiaram muito em narrativas que trouxessem esse elemento, né? O mocinho contra o vilão numa narrativa mais clássica e posteriormente até obras que os personagens não têm tanto lado bom ou ruim, mas sempre tem um duelo, sempre tem uma rivalidade, sempre tem alguma coisa acontecendo ali entre eles.
Quando eu pensei, pelo menos na pauta, eu não tava pensando muito em mocinho e vilão, porque eu acho que não é bem isso que a gente tá mais atrás. Eu tava pensando mais em uma questão de rivalidade mesmo, em coisas meio pontuais, meio tipo na mesma posição, sabe? Ou dois grupos, duas pessoas que não são nem bons nem maus, sabe? Ou então apenas duas instituições ou duas coisas que são antagônicas, sabe? Mas não quer dizer que um é mocinho e o outro é o vilão, um que é o bem e o outro que é o mal, sabe?
Essa questão do mocinho e do vilão é uma coisa muito clássica, né? É uma coisa que nos remete muito a contos de fadas e depois narrativas dos desenhos mesmos e coisas mais antigas. E até hoje, logicamente, é uma coisa muito usada e bem usada em várias obras, mas também pensei muito por esse ponto, né? Porque depois a gente pode pensar nas grandes rivalidades, sejam entre duas personagens, entre dois times, dois grupos, entre duas ideias diferentes, né? Seja uma pessoa ou várias pessoas defendendo-as. E eu também pensei aqui em narrativas que envolvessem muito a questão da rivalidade como o ponto principal ou um dos pontos principais da trama, né? Porque muitas tramas, elas são movidas pela essa rivalidade, né? Pelos personagens sendo rivais e pelo o acontecimento que impacta muitas outras pessoas ali nas narrativas.
A rivalidade vai além do cara querer vencer, não, ele não quer vencer, ele quer ser melhor que o outro cara.
Ele quer provar o ponto dele, né? Normalmente essa questão de provar o seu ponto, o seu valor sobre o do outro,
O objetivo dele talvez é até menor do que ele ser melhor que o outro, né?
Com certeza. E, porra, exemplos disso não vão faltar na cultura pop. Eu acredito que o Everton, assim como eu, fugimos muitos dos exemplos mais clássicos ou os mais comuns. Porque, porra, se você jogar na internet grandes rivalidades do cinema, das séries, vai aparecer lá Goku versus Vegeta, vai aparecer Rebeldes contra o Império, vai aparecer Batman versus Coringa, vai aparecer essas coisas que também elas estão muito unidas com a questão do vilanesco, né? Do vilão e do mocinho, da luz e das trevas. Então, eu fugi um pouco desses exemplos muito clássicos e muito diretos, né? Eu pensei mais em obras que envolvessem o todo e tivesse ideais ali que, por meio de maneiras tortas, funcionassem mais, sabe?
Eu só pensei em um que é muito clássico, mas é porque ele tem diversos exemplos, né?
Então começa por ele, Everton. Vamos começar.
Que é o Vampiros contra os Lobisomens, né?
Nossa, talvez
que é algo que eu acho que foi muito difundido pelo RPG, né? Pelo Mundo das Trevas, do RPG, do Vampiro à Máscara, do Lobisomem Apocalipse, né? E depois com o filme do Underworld, né, cara?
O Underworld criou o Anjos da Noite, né? O Underworld criou uma franquia baseada nessa rivalidade, né?
E toda essa questão desses monstros clássicos terem uma disputa, sabe? Isso se espalha por diversas obras. No Crepúsculo, do What Are You Doing in the Shadows,
que é exatamente
o que a gente viu há pouco tempo, né? Então é uma rivalidade muito clássica da cultura pop também isso, né?
Seja em séries, filmes, principalmente em séries e filmes, né? Que a gente comentou brevemente, esse tipo de rivalidade já apareceu, né? E, pô, é sempre um eu acho que sazonal, né? Tipo, vai e tem o seu tempo de aparecer, de estar na mente das pessoas, mas sempre, se trabalhado de forma correta, assim, sempre atrai muita gente, né? Principalmente a mítica desses monstros, né? E a questão de você colocar grandes grupos e dois grupos importantes de personagens. Aqui é um grupo maior de personagens, é uma lenda, né? São monstros míticos. É, mas também a questão de você pegar dois grupos ou dois personagens muito conhecidos, eles espalham e estão espalhados durante todo a história dos filmes, né? De você fazer toda a sua franquia ou fazer todo um personagem baseado em quem ele enfrenta. Pô, no nosso antigo podcast a gente tinha um exemplo muito bom, que era o Godzilla, que era um monstro, é um kaiju, é o kaiju primordial, que tem toda a sua franquia de filmes basicamente baseada no Versus, né?
É, baseada na demonstração de poder dele sobre os demais monstros. É praticamente todos os filmes. É Godzilla versus King Ghidorah, Godzilla contra Mothra, Godzilla contra o caralho aquático, sabe? Porque é assim, é baseado nisso, né? Nessa questão do Godzilla ser o rei dos monstros e ele ter a rivalidade, né?
E chegando agora no mais recente, Kong vs Godzilla, né? O reboot do universo de monstros, né? Que saiu ali pela Warner, que tem o Godzilla e o Kong, né? O último filme lá, Kong vs Godzilla, mas que foi sendo estruturado exatamente nesse ponto da rivalidade, né? E, porra, vários e vários filmes que a gente não vai ficar comentando aqui, mesmo porque eles não merecem, tem o Versus no seu título, né? Alien vs Predador, Fred vs Jason, que são rivalidades ali que são aquelas coisas que são estruturas muito bem...
Aí já entra mais no... Não é nem uma questão de rivalidade, né? É uma questão de crossovers procurando ganhar alguma coisa.
Exatamente. Você pega franquias ou personagens muito bem estabelecidos e você cria essa rivalidade, entre aspas, pra criar um produto que faça esse crossover, né? Que faça essa junção de dois mundos que, teoricamente, você pode pensar que não tem muita união, né? E bem nesses casos, por exemplo, esses dois que eu citei, como são forçados de alguma maneira, as narrativas também se perdem, né? Então são filmes ruins, assim, na sua essência. Mas, cara, eu quero começar comentando de um filme que eu assisti recentemente, é um clássico, e é um clássico da ação, né? Filme de 97, do John Woo, que é A Outra Face. Eu vou falar desse filme porque, cara, ele exemplifica muito bem o confronto e a rivalidade. Você já assistiu A Outra Face, Everton?
Nunca assisti, mas tem Nicolas Cage e tem John Travolta fazendo o Nicolas Cage.
Cara, esse filme é maravilhoso justamente por causa
Nicolas
disso.
Tem Nicolas Cage fazendo o John Travolta. É tipo, é monstro, é genial, só pode ser. E John Woo na direção, né?
Cara, esse filme, ele é incrível em vários aspectos. Primeiro, o filme de 97, né? O filme de ação, John Woo, porra, um diretor multi-premiado, multi-conhecido pelo cinema de ação, né? Tanto chinês quanto depois ele... americano. O filme conta a história de um agente do FBI, que é o Sean Archer, que é vivido pelo John Travolta, que no começo do filme o filho dele é morto pelo Castor Troy, que é o personagem do Nicolas Cage, que é um terrorista. E, pô, depois de um tempo que se passa e eles ficam naquele confronto do policial do FBI buscando esse terrorista, que é o maior terrorista do mundo naquele mundo, eles têm um atentado à bomba pra resolver e tudo mais, e também tem uma perseguição, e o Castor Troy acaba morrendo. E, antes de morrer, né, ele deixou um grande atentado acontecer, e eles conseguem uma tecnologia lá que eles conseguem colocar um rosto em outra pessoa. Então o que eles fazem? Eles pegam o agente do FBI, né, que é o Sean Archer, que é o personagem de outra volta, e o colocam com o rosto do Castor Troy, do Nicolas Cage. E o inverso também acaba acontecendo posteriormente, né? E, cara, ele é um filme que é 100% baseado na rivalidade dos dois, né? Do agente do FBI e com o terrorista, mas com papéis invertidos. E, cara, esse filme, ele é muito legal nesse trabalho. Então, tem os personagens se questionando, entrando na vida dos outros, do outro, né, participando da sua vida. E, obviamente, tudo isso envelopado num filme de ação, com cenas muito boas de ação. Ele é um grande filme de ação. Ele tem um ponto que é fenomenal, que são o John Travolta e o Nicolas Cage. O John Travolta, tipo, maravilhoso, mas o Nicolas Cage aqui, ele mostra por que era o Nicolas Cage. Quase que 90% dos seus memes de Nicolas Cage salvos, ou que você vê na internet, eles estão nesse filme, porque aqui ele tá no caras e bocas elevado à máxima potência, e é genial, cara.
A dinâmica do policial e do bandido, né, é uma questão de rivalidade também muito clara. E essa questão também do, às vezes, o policial romper as regras pra poder pegar o bandido, ou o bandido não ser tão, digamos assim, vilanesco, ser mais humano, assim, não sendo pintado como um grande vilão, também é uma dinâmica muito interessante. O que eu lembrei agora, você falando da outra fase, foi o fogo contra fogo também.
Muito que, bem
tipo,
lembrado.
É uma baita de uma rivalidade que é montada no filme, e é aquela questão, tipo, eu vou pegar você, o personagem do Al Pacino, que é o policial, eu vou pegar você de qualquer jeito, e o personagem do De Niro, que quer fugir daquele mundo de ser o bandido, mas ele é um grande bandido, que ele não quer ser pego, sabe? Essa rivalidade também, essa questão da lei, representante da lei buscando prender o cara que tá quebrando as regras, também funciona muito bem.
Sim, e porra, e nesse filme, principalmente, diferente do A Outra Face, no Fogo Contra Fogo, a gente tem personagens nos extremos opostos da lei, né? Mas que são muito parecidos, né? Então o filme também tem esse ponto que destaca que eles não são caras tão diferentes assim, né? Eles são caras parecidos, de pensamento parecido. E, cara, filmaço que a gente comenta muito no nosso especial, né? Nossa filmografia comentada do Michael Mann, que a gente comenta lá, do Fogo Contra Fogo. Outro filme que eu acho que também ele tem a rivalidade como seu cerne e é muito foda, esse ponto da rivalidade, que também é de um diretor que a gente fez filmografia comentada aqui, é O Grande Truque, do Christopher Nolan, filme de 2006, filme que tem ali a disputa entre o Borden e o Wang Yier, que são dois ilusionistas e mágicos, né, ali que esse filme se passa no século XIX, e o filme inteiro é essa batalha dos dois, né, em criar o melhor truque, em se desenvolver como o melhor ilusionista, e obviamente o ego e a fama também sendo algo muito importante no caminho deles, que porventura vai se tornar trágico.
Esse é o exemplo de rivalidade, digamos assim, na profissão e no que o cara quer se dar melhor que o outro. Não é uma rivalidade focada em, sei lá, em perseguição ou em vingança, sabe? É uma rivalidade em, pô, eu quero ser melhor que você. Que chega ao extremo possível, né, cara?
Ele extrapola limites e o filme, ele faz muito bem essa escalada dos limites, essa escalada de quanto eles estão dispostos a ser melhores que o seu rival, né? Fora que, cara, também um filmaço que a gente comenta bastante no filmografia do Christopher Nolan e vale muito a pena conferir. E também tem esse ponto da rivalidade, é um filme que, porra, quando a gente pensei no tema, quando eu pensei nas rivalidades de ficção, foi um dos que me veio na mente de primeira, assim. Ainda continuando nos meandros do cinema, tem um filme de 2019 que eu acho que também ele trabalha muito bem essa rivalidade, e 2019 foi um ano especial, porra, teve muitos filmes bons. Foi o ano que o Parasita ganhou em 2020, né? Mas é um filme de 2019, né? Foi em 2009, teve o Irlandês, Parasita, 1917. Vários filmes que fizeram muito barulho, que chegaram muito fortes nas premiações. E um desses filmes é o Ford vs Ferrari, que já tem o Versus ali no seu título. É filme do James Mangold. E, cara, ele é um filme que, pô, além de tratar da rivalidade Ford vs Ferrari, ele também traz outro ponto, que é a rivalidade real, né? A rivalidade baseada em fatos, baseada em algo que aconteceu e transposta no cinema de uma maneira que deixa tudo mais emocionante. A história do filme, né, ela se passa ali na década de 60 e conta a história de um grupo de engenheiros americanos que foram chamados pelo Ford, né, pela empresa Ford, que você conhece muito bem, para construir um carro que seja mais rápido que o carro da Ferrari, a empresa italiana, que era vencedora das maiores corridas ali do Mundial Masculino de Automobilismo. E o ponto que eles queriam vencer era aquela corrida de Le Mans, que era uma corrida gigantesca, que a Ferrari vinha ganhando assim há 10 anos consecutivos, e era a corrida de 66, então eles começaram uma corrida para desenvolver um carro melhor e também para vencer a corrida de fato. E esse filme é muito interessante porque ele demonstra não só a corrida, a rivalidade da corrida, como a rivalidade das empresas, como o jogo
tecnológico, né?
O jogo empresarial de esconder segredos industriais, de esconder desenvolvimento, como as empresas lidavam com aquela situação. E como a corrida no ápice, né, no volante mesmo, na estrada, é só um produto final ali de algo que vem acontecendo nos bastidores. E o filme desenvolve isso muito bem, cara. Tanto na parte de contar essa história, como na parte da corrida. O filme é incrível, cara. É um filmaço, assim, que pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi naquele ano. E ele lida muito com essa rivalidade.
Uma outra rivalidade que eu acho que ela veio de um filme, mas ela é muito mais retratada depois na série, que é a continuação do dos filmes, né? Que é o Dojo Cobra Kai contra o Miyagi-Do, né? Que ele tem a origem do primeiro filme do Karate Kid, que tem muita visão do herói e do vilão, né? Que o Cobra Kai é pintado como o Dojo vilão. Mas depois, quando vem a série, é muito mais legal, sabe? Essa a interação que funciona entre os dois dojos, né? É, pelo menos durante uma boa parte da série, né? Que, na verdade, o Cobra Kai não é nenhum dojo de vilão, sabe? É um dojo também qualquer que tem... Ela tem uma premissa mais pontual, assim, mais forte do que o Miyagi-Do, né? Que a premissa do Cobra Kai é, cara, atinja primeiro, atinja forte e sem piedade. A do Miyagi-Do é aquela questão de, pô, você tem que se defender antes, sabe? Antes de atacar. Então eu acho muito legal que são as filosofias diferentes, né? E eu acho que funciona muito bem na série essa rivalidade e que vem também dos filmes, né? Mas eu acho que na série ela é muito mais bem retratada.
É legal ver também como eles fazem a adaptação para uma narrativa mais moderna, vai, vamos dizer assim, entre aspas, com essa questão menos heróica só de um lado e vilanesca do outro, né? Então, todo mundo ali é quebrado, tem seus problemas, os dois dojos têm a sua forma de lidar, mas você inverte, né, o papel do mocinho, basicamente, né? Quando você sai do enredo dos filmes e vai pra série. Então você consegue ver os dois lados muito bem trabalhados, né? Você vê o outro ponto.
É legal, cara. Eu acho que é um bom exemplo de rivalidade, né?
Cara, é um exemplo bem legal de rivalidade. Só pra... a gente começou a entrar nos meandros das séries, mas só pra finalizar o cinema, tem mais um filme que eu pensei, que eu acho que ele lida muito bem com essa rivalidade, e é uma rivalidade também que, cara, eu acho que vira e mexe acaba aparecendo, que é inicialmente um ponto... de aprendizado, que eu tô falando do discípulo e o seu mestre. E o filme que eu pensei é o Whiplash, filme do Damien Chazelle de 2014. E, cara, tem lá o protagonista, né, que é o Neyman, que é vivido pelo Miles Teller, que é um baterista ali num conservatório e tal, tá tocando muito mais, muito massa, muito legal, tô muito feliz, Buddy Rich é meu ídolo. E o professor dele lá do local é o Fletcher, que é vivido pelo J.K. Simmons, que ganhou o Oscar de ator coadjuvante por esse filme. E, cara, no começo ele é um professor muito legal, tal, mas bem no começo, tipo, 2 minutos de filme. A primeira palavra que eles falam, ele é bem legal. Depois ele vira aquele carrasco e, automaticamente, no desenrolar do filme, ele vira um rival direto do seu aluno. Porque ele desafia o aluno a todo momento a melhorar. O aluno, num primeiro momento, fala assim, mano, esse cara me odeia, então eu vou ter que ser melhor de qualquer jeito. E eles ficam naquele desafio no filme inteiro. E eu acho legal ver o quanto a rivalidade, ela muda o outro. Então, muito do que o Fletcher é agressivo, é direto, é sem paciência, ele acaba colocando na vida do Neyman, do seu pupilo, do seu aluno ali no momento, né? Então, um interfere diretamente no outro, né? E eu acho que a rivalidade, em muitas obras, acontece desse jeito. Um personagem interfere no outro, né? Eles podem ter ideias diferentes, mas em algum momento eles começam a ter semelhanças ali devido à convivência ou então àquela obsessão no outro, né? Em ter uma relação ou ter a vitória por cima do outro.
A rivalidade, ela tem muito a principal característica antagônica entre os personagens, mas também ela tem muita questão complementar, né? De um ver no outro que falta nele, né?
100%, começa a enxergar, né?
Sim, isso é uma característica bem clara também, que tem diversos personagens que têm isso, né?
Bem, passando pra... A gente comentou levemente de séries, mas as séries também apresentam muitas rivalidades, né? O que você pensou de série, Everton?
Cara, um dos primeiros que eu pensei foi, lembrando Sons of Anarchy, que tem a rivalidade entre as gangues, né? Principalmente do Sun Crow, né? Que é a principal. E os Mayans Motor Club, né? Que, tipo, durante a série, eu acho que é uma rivalidade muito bem montada, porque durante a série, eles se ajudam em alguns momentos, eles se odeiam muito em outros momentos, o que é a maioria da série. Né? E vai mudando, né? Dependendo da necessidade deles, eles mudam a relação, né? Mas, no fundo, sempre tem aquela rivalidade, né? Eles, tipo, no primeiro momento que eles conseguirem ferrar o outro, eles vão fazer isso.
É uma rivalidade primordial, né? Sei lá, antiga. E enraizada, que eles vão construindo ali. O Sons of Anarchy é uma boa série para lidar com esse tema de rivalidade, porque ela é basicamente construída 100% do tempo em rivalidades, né?
Sim, e eles criando briga com outros caras, né?
Porque seja uma temporada que o problema são os Bayerns em si, a outra vai ser o ERA, né? O IRA lá, o grupo revolucionário irlandês, a outra vai ser um grupo neonazista, a outra vai ser uns gangsters, não sei da onde. Então, as rivalidades, elas são sempre as bases e estruturas das temporadas, né? E mais os Mayans em si, né? Esse outro grupo rival ali da cidade, eles são os principais rivais mesmo, apesar de ajudarem uma parte da série ali, na evolução da série, eles estão ali desde o começo e vira e mexe tem esses confrontos e essas desavenças, tanto que os Mayans em si são o que vai gerar um spin-off, né? Depois do Sons of Anarchy com série própria. Pô, você falou, falando da série, a gente falou dos grupos, mas a rivalidade do personagem do... Eu esqueci o nome de todos os personagens, mas o personagem do Ron Perlman e o personagem do Jax, né? O Jax, que é o personagem do Charlie alguma coisa?
Charlie Hillman.
E o personagem do Ron Perlman, a rivalidade entre eles permeia muito a série também, né? Por muito tempo a série é um confronto direto entre os dois. Entre poder, entre entender a história.
Tinha uma rivalidade interna, uma rivalidade familiar, né? Que eu acho que que é muito forte no César Fala, né? Que mais, assim, agora você falou disso, me lembrou a série atual do momento, que é sobre rivalidade familiar, que é Succession, né, cara?
Nossa,
é sobre isso, rivalidade familiar, tá ligado? Então, tipo, é um outro tipo de rivalidade que existe também muito, né?
Não, 100%, sempre... E principalmente em estruturas familiares que envolvem poder, né? Seja o Succession, que é um poder econômico, o Sons of Anarchy, que é um poder...
Influência, né?
De influência ali, de território, ou um legado que está sendo apresentado. Então, esses pontos, eles sempre criam rivalidades entre grupos distintos ou entre pessoas do próprio grupo, né? Sejam familiares, sejam amigos, sejam pessoas de longa data ali próximas.
Não, e a gente tava falando... essa questão da rivalidade interna das famílias. Também tem a questão das rivalidades entre famílias, que é o cerne principal do Game of Thrones, né?
Ah, sim, muito bem lembrado.
Que é, aí também tem as próprias rivalidades dentro das próprias famílias lá no Game of Thrones, mas o principal é a rivalidade entre as diversas famílias, em especial os Lannisters e os Starks, né? Mas aí é uma questão mais aquela rivalidade provocada por uma vingança ou por algo realmente... focado em obter o poder naquele mundo, né?
E é aquele negócio de destruição total de um grupo, né?
Sim.
Porque a série vai percorrer o caminho de destruição total de um grupo ou de outro, né? Tipo, enquanto não tiverem todos mortos, ou de um lado ou de outro, o confronto continua. E, porra, Game of Thrones explora isso de uma maneira, porra, muito boa no começo da série, né? E, obviamente, distribuindo pra várias casas, né? Bem, a gente tem um episódio especial, né? Dos 10 anos de lançamento de Game of Thrones, episódio 53. Porra, tá muito legal esse episódio, tem muita curiosidade da série, eu acho que vale a pena escutar. Mas, nem só de grandes problemas, né? De grandes rivalidades ali que envolvem muito poder, as obras vivem, né? Então, coisas cotidianas, coisas comuns do dia a dia também geram grandes confrontos e também geram escalas, assim, de problemas que são muito grandiosas da maneira mais bizarra possível. Uma das séries que tem a briga, ou mais fácil, a treta no seu nome, é a nova produção da Netflix, né? Beef, ou Treta, como ficou a tradução. Que é uma série da A24. Sim, a A24 também está no mundo das séries. É criada pelo Lee Sung-jin. E, porra, os 10 episódios da primeira temporada estrearam agora em fevereiro na Netflix. E, cara, ela entra muito bem no tema aqui. Porque, porra, além de estar no título da série, né? Treta. A rivalidade, ela é o ponto que permeia a série inteira, né? Porque ela começa a partir de um acidente de trânsito, que você tem o Danny Shaw, que é vivido pelo Steven Wayne, e a Amy Lau, que é vivida pela Ali Wong, que acabam tendo uma desavença ali no trânsito, e a partir daí um fica furioso com o outro e começam a ir ali e tentar achar um problema no outro. Então, cara, a personagem da a Amy Lau é uma empresária que tá ali em dúvida do que vai fazer, tá doido pra vender a empresa, quer continuar com a família. E o Danny, ele é um cara, é um empreiteiro frustrado que faz qualquer bico ali por dinheiro, fudido de grana, com tendência suicida. Então, dois são fudidos em extremos opostos. Mas, cara, a escalada da rivalidade aqui nessa série é impressionante, cara. É uma série que eu acho que vale muito a pena conferir, e ela é toda baseada nessa questão da rivalidade, da treta, e que vai envolvendo terceiros, né? Esse é o ponto também que muitas produções têm, né? Porque você tem uma briga e uma rivalidade de duas pessoas, ou uma rivalidade entre dois grupos, que impacta muita gente fora disso, né?
Sim, que não é sempre só os dois protagonistas ou os dois personagens principais que vão ser atingidos por essa rivalidade, né?
Nossa, 100%. E, pô, recomendo muito que assistam essa série, porque primeiro porque tá difícil achar coisa na Netflix, né? Produções originais, assim, e essa série vale muito a pena assistir. E pra você ver o tamanho da escalada, é aquela tipo uma merda pior que a outra e as pessoas não sabem quando parar, mas vale a pena, é uma produção muito boa. Que mais de série você pensou, Everton?
Você tava falando dessa questão do cotidiano, né? Eu acho que uma que eu pensei também muito claro é a questão do amigo chato no trabalho, alguma coisa desse sentido, né? Que é o que representa a rivalidade entre o Jim Halpert e o Dwight Schrute no The Office, né?
Que, nossa, sim.
Tipo, tem muito da questão do Jim ser um bully do caralho também com o Dwight, né? Mas também pelo Dwight ser insuportável, uma pessoa totalmente insuportável. Então, eu acho que essa rivalidade é muito bem construída também entre eles. Eles não são rivais de um querer matar o outro, eles se ajudam em diversas momentos.
Não é a rivalidade destrutiva, que é a maior parte das obras que a gente comenta aqui.
Mas eles são rivais, eles têm esse ponto, né? Um capítulo que eu acho muito bom é quando o Dwight, ele se vinga do Jim, tá ligado? Que ele faz um monte de coisa, mano, e o Jim, ele fica totalmente perdido, porque o Dwight realmente, ele sai por cima, né, esse capítulo. Então eu acho muito interessante essa relação de, pô, eles têm essa rixa entre eles são rivais, mas ao mesmo tempo eles não são, eles são colegas, eles conseguem se ajudar, eles têm também uma relação boa. Eu acho muito boa essa dinâmica também.
E como eles renovam isso por tantas temporadas, né?
Sim.
Porque é uma dinâmica que é muito fácil de se esgotar, sabe? De ficar ruim. Ou de perder a graça. Mas, bem, a gente tá falando de The Office, né? Então, ali a gente sabe por que essa é uma grande rivalidade. Uma rivalidade que funciona muito bem, né? Com certeza é uma muito marcante pra muita gente. Cara, ainda falando no universo das séries, eu não posso deixar de comentar essa série que também é baseada em grandes rivalidades, mas também ela tem esse ponto da rivalidade atingir muita gente. E eu tô falando da dobradinha Breaking Bad e Better Call Saul, que agora eu posso falar assim, né? Porque ambas encerradas. Aliás, episódio 127 aqui do podcast, a gente falou de Better Call Saul, o episódio tá muito legal também. Mas a gente tem duas grandes rivalidades, né? Nessas séries. Breaking Bad a gente tem o Walter White contra o Gus Fring em boa parte da série. E no Better Call Saul a gente tem o Jim McGill e o Charles McGill. Essas são as duas rivalidades que eu separei. São muitas outras.
Sim, mas essas são, acho que, as principais da série.
Mas eu acho que essas são as principais porque permeiam mais tempo da série.
Totalmente diferentes, né?
Nossa, 100% diferentes. A do Breaking Bad é absolutamente mais destrutiva no sentido de realmente pessoas barra pesadas fazendo coisas maldosas.
Diversas coisas.
Com os outros e outras pessoas sendo afetadas.
É medo, é busca por poder, é diversas coisas não muito legais, sabe? Não é uma relação saudável, né? Nenhuma delas é, né? Mas essa é bem mais destrutiva pra quem tá em volta, né?
100%, cara.
Digamos que ela termina de uma maneira explosiva.
Sim. Porra, mas apesar de que... B, spoilers são mais que liberados, né? É possível, né? E a relação de McGill e Charles McGill, eu acho que é uma rivalidade, que é uma rivalidade daquela que acontece muito também nas obras, que, pô, já é de família, né? A gente comentou do Succession, por exemplo, e também aqui são Sim. dois irmãos que são rivais, que são completamente diferentes e que você sempre procura um caminho pra fugir daquilo. Então, você tem a rivalidade muito forte e você fica procurando caminhos que eles consigam sair daquilo e, de fato, chegar no entendimento, né? Porque, pô, a gente tá falando de várias obras que a rivalidade, ela tem que ser resolvida e na maioria das vezes ela vai escolher um lado vitorioso, né?
Sim.
E aqui a gente tem uma história que vai se desenrolando e você fica pensando em quando que ela vai achar um meio termo, quando ela vai se resolver, e ela encontra caminhos ali pra se resolver e acaba não se resolvendo. E, porra, é escrita de uma maneira que é genial.
É, a gente comentou muito da dinâmica, da rivalidade entre o Jimmy e o Charles McGill, né, no episódio, né, 127. E que a gente falou muito dessa questão de, cara, o Charles, ele tem um ponto de, ao mesmo tempo que ele quer que o Jimmy mude, ele não quer, ele quer se manter por cima, né? Então a rivalidade que eu acho muito também focada nessa questão de, do ego principalmente do Charles em relação ao Jimmy, né, cara?
Não, 100%, Everton. É... Bem, como você comentou, né, no episódio que a gente fez de Better Call Saul, a gente comenta muito disso, né? E, pô, a gente conversa de muita coisa da série, mas eu acho que essas duas rivalidades, assim, exemplificando pra cada uma das duas séries, que acabam se tornando uma só em algum momento, pô, elas são muito incríveis, são das melhores que eu acho que já foram produzidas, assim, pra TV. Então, é uma que tem que se destacar, com certeza. Mais alguma, Everton, no mundo das séries?
Séries, não.
Cara, eu acho que também vale pra gente comentar um tipo de obra que a gente gosta muito, que é o anime, e a gente conversa sempre de anime, e, cara, anime também tem muito disso da rivalidade, né? Porra, tem até demais, principalmente no tipo de animes que a gente consome bastante, né? Que são shonen, seja de esporte, sejam de lutinhas, como a gente gosta de chamar. É, cara, as rivalidades, elas são parte, quase que pilar fundamental de muitas obras, né?
É, que a gente falou que tem muito da questão do herói contra o vilão, né? Que tem muito disso, né? Apesar que nem todas, um exemplo que a gente falou, que falam muito, né? Goku versus Vegeta, que era o início, a questão, o primeiro contato é de herói contra vilão, né? Mas aí depois, não, a rivalidade entre eles, né, apenas. É, mas, por exemplo, outro que é herói contra vilão, agora de fato, é Yusuke contra Toguro, sei lá, que é tipo, também são... eles são personagens que durante uma fase inteira eles têm uma rivalidade muito clara e muito focada, mas é aquela questão do herói contra o vilão, né? Mas nem sempre é assim, né?
É, esse é o ponto, né? No anime tem muito disso do preto no branco, né? Do vilão contra o herói, mas nem sempre realmente funciona assim. Cara, o primeiro que eu coloquei na lista quando eu pensei no tema do episódio, falando de tudo, e principalmente porque eu estou relendo e revivendo essa obra, é Naruto contra Sasuke.
Sim.
Que é, bem, Naruto contra Sasuke, rivalidade grande do Naruto, né, obra do Masashi Kishimoto. E, cara, eu estou relendo o mangá e tá sendo uma experiência muito boa, primeiro, eu digo. E eu tô bem na parte, eu acabei a fase clássica agora. Eu tô naquele mangá, aquele volume que é um intermediário, sabe? Então acabou a luta, aí a Sakura pede pra treinar com a Tsunade, e o Jiraiya vai treinar o Naruto, e vai ter o flashback do Kakashi. Então é bem esse intermédio após a primeira grande luta de Naruto, do Naruto contra o Sasuke. E, porra, lendo o mangá, você vê que o mangá, ele se estrutura muito nessa base da rivalidade entre eles, e ele tem esse ponto que vai ser explorado em várias e várias obras posteriormente, que é a rivalidade, uma rivalidade infantil ali no começo, simplesmente quase que uma inveja, e depois uma construção da amizade, e depois os valores sendo confrontados pra você continuar a obra.
Nós somos rivais, mas também somos melhores amigos.
Esse ponto, que eles desenvolvem muito bem.
No futuro, depois, como sabemos, o Naruto é questão já de divindade, né? Tipo, um representa um deus tal e o outro representa deus tal, tá ligado?
Que vamos, é uma coisa maior. Ignoremos essa parte, que é aquela escalada que Naruto apresenta e, infelizmente, torna a obra muito pior. Mas até esse ponto que a gente lê, que a gente acompanha, que a gente vê essa mistura da rivalidade com a amizade muito gritante, a obra se constrói bem, até chegar na batalha, até chegar nos momentos da batalha. Eu lembro da batalha no anime, e relendo o mangá, eu achei a batalha deles no mangá, assim, muito foda.
É porque,
muito
assim,
bonita, velho.
Uma coisa que tem que se falar do mangá do Naruto, que eu não sei se você tá lendo os quadrinhos que ele coloca antes, tá ligado? Antes dos capítulos, os textos.
Leio.
Que ele faz, tal. E dá pra ver que o Masashi Kishimoto, ele é um cara que estudou muito cinema, estudou muito como montar cena. Porque é muito cinematográfico o mangá do Naruto.
Puta, é demais, cara. Eu não tinha essa noção. Eu não li o mangá.
Cara, que parece animado, realmente, cara. Você colocar, tipo, uma sequência do outro, você vai fazer uma animação perfeita. Porque ele faz umas cenas muito boas. muito boas mesmo, tá ligado? Quando eu tava lendo também, eu falei, caramba, eu fiquei impressionado, porque eu falei, pô, é muito bom o que ele faz mesmo. É, mas essa questão do Naruto Sasuke, eles têm, eu acho que a rivalidade vai até um ponto, e um ponto da história se transforma muito na busca do Naruto pelo amigo dele, tá ligado? Que aí já não tem tanta rivalidade, né? Eu acho que a rivalidade
é, não é
um pouco depois, né?
É meio que tipo, pelo amor de Deus, aceita a gente de volta ou volta então, pra gente, né?
É, porque fica meio assim, acaba sendo uma rivalidade tão grande que ele fica com saudade de ter aquilo do lado dele, né?
Mas, bem, acaba virando a referência pra um monte de coisa que vai acontecendo depois, né? Qualquer personagens que tenham um pouco de... Pô, a gente primeiro tá falando do Naruto porque fez um sucesso gigantesco e atingiu muita gente, né? Porra, pegou uma geração inteira, inclusive nós. E posteriormente, quando a gente vai acompanhando as obras, é muito difícil fugir do é o Naruto, é a relação Naruto Sasuke, que é essa relação rival, mas é uma relação de amizade também. E os mangás de esporte trazem muito dessa relação Naruto Sasuke, né? Que é mais engraçado.
Não, eu acho que nos animes também tem a rivalidade. Eu acho que ela é meio tipo obrigatória em qualquer anime de esporte. Eu acho que é meio obrigatório você ter um rival, né? Você ter uma rivalidade, pelo menos, ou entre personagens, ou
é quase que pilar, né?
É, ou entre times, né? Eu coloquei aqui no o Shohoku contra o Ryonan, né? Do Slam Dunk, que eu acho que digamos assim, não é nem nem o jogo principal da história, eu acho, porque eu acho que o jogo final é o jogo principal da história, né? Que não é contra o Ryonan, mas é durante o mangá inteiro o maior rival, porque eles se enfrentam mais vezes, eles têm uma questão pessoal mesmo de enfrentamento, cada um tem um confronto próprio, que eu acho que faz com que seja a maior rivalidade dentro da história, né?
Com certeza, eu também acho. Esse confronto dos times, né? É interessante, né? Porque, como você falou, não é o ponto principal da história, mas é um ponto que é repetido na história e ele fica mais enraizado na cabeça pelos personagens que o Ryonan apresenta, né? O Sendō, tal, o Gomi, né? Se eu não me engano, esqueci o nome dele, mas o pivôzão lá que faz que é rival direto do Gori. E ele cria esse ponto, né? E, pô, as duas rivalidades, tanto essa do Shohoku com o Ryonan, que é um bom exemplo dos times, mas você pode pensar também a grande rivalidade do anime. E, pô, talvez, da onde o Naruto Sasuke tirou muitas coisas, talvez de muitos e muitos mangás de esporte e shonen tiram, é o Rukawa contra o Hanamichi, né? Que também é esse ponto da explosão do ame e odeie, né? Do quanto eles se entendem, o quanto eles são rivais e o quanto eles são apaixonados pelo esporte e conseguem se unir como amigos, como time, em muitos momentos do anime.
Essa já vai
do anime e do mangá, né?
É proximidade daquela rivalidade da família, né? Que eles estão juntos, eles têm o mesmo objetivo, mas eles são rivais entre eles, né? Isso é uma coisa também muito presente em mangá de esporte. Um exemplo mais novo, assim, é o Hinata e o Kageyama no Haikyuu, né? Uhum. Que, tipo, é claro, eles são perfeitos juntos, mas eles têm a rivalidade entre eles, cara. E funciona, sabe? Apesar dos dois trabalharem juntos pro mesmo objetivo, um quer ser melhor que o outro, um quer ter uma experiência melhor que o outro, né? Então, eu acho que funciona muito bem também.
E guardados julgamentos de valores ou de qualidade, uma que também vai muito no caminho do Slam Dunk, não só pelo que é o mesmo esporte, mas é o do Kuroko no Basket. Mas esse ponto, a rivalidade é um pouco diferente, né? Porque você tem uma rivalidade de flashback ali, de geração dos milagres, contra o Kuroko e o Taiga.
Sim.
E os membros do time espalhados em outros times, né? Então você tem um enfrentamento ali de rivais que era um grupo só. Então você tem um grupo inicial que se desfaz, então você cria uma rivalidade com cada membro daquele grupo. E o anime, o mangá, a obra vai passando por cada um daqueles membros e cada um dos times novos. E aquele novo time ali enfrentando e criando essas rivalidades e tentando chegar num lugar que o outro time já chegou.
Sim, cara. E eu acho que funciona muito bem, cara. Kuroko no Basket é bem legal. Eu gosto. Pelo menos o anime eu acho bem legal. E apesar, ele só é um anime com poderzinho, mas tipo, ele poderzinho não é.
Blue Lock tá explodindo agora, né?
Eles têm habilidades sobre-humanas, né, cara? Isso aí. É uma coisa, mas tipo, a animação eu acho ainda muito boa do Kuroko no Basket.
Bem, eu tô falando de tirar qualidade de lado, porque em termos de comparação com o Slam Dunk não dá pra comparar mesmo, mas eu também li
na verdade não dá pra comparar muita coisa, né?
Quase nada com o Slam Dunk, né? Mas o Kuroko eu também li inteiro. Bem, Eu li bem tranquilo, li bem feliz. Li, achava legal, terminou, não marcou minha vida, mas também não me ofendeu. Mais uma rivalidade, porra, essa dos animes talvez seja uma das maiores e sempre vai estar nas listas, e a gente já comentou também aqui, é a do Light Yagami contra o L, né? Death Note é uma obra que é baseada nessa rivalidade, né?
Que aí já é a rivalidade intelectual, né?
Aí já é outro ponto, né? A rivalidade intelectual, isso é verdade. É outro ponto de rivalidade, né?
Um quer fugir, quer ser mais inteligente, quer ter todo o controle na mão de situações, enquanto o outro tenta desvendar também a faceta do rival. E, cara, esse jogo de xadrez realmente que eles fazem, eu acho que é uma característica de rivalidade muito boa, porque durante, acho que muita da história não tem a certeza que um tá enfrentando o outro, mas mesmo assim eles se enfrentam, sabe?
Uhum.
Então eu acho muito interessante essa dinâmica também, que também tem uma questão de meio que criar amizade entre eles, nessa questão de, pô, eu sou um cara inteligente, né? Então eu quero te desafiar, e isso acaba meio criando uma amizade meio conturbada, meio perturbada, né? Mas que também existe naquela questão. E eu acho que esse confronto intelectual funciona também como uma boa base para ter rivalidade entre personagens. Que é o clássico do Sherlock contra o Moriarty, né?
Ah, sim. Começa daí, né? Pra você ver quanto tempo atrás essa rivalidade intelectual também ela acaba sendo funcional pra trama, né? A trama bem criada, ela traz esse diferencial, né? Posteriormente, você for pra um lado diferente, outros animes também começam a trabalhar com essa rivalidade intelectual. O Code Geass faz isso, vou lembrar do Code Geass agora, mas tem outros animes que também vão trabalhar com esse ponto da rivalidade intelectual. Tem mais alguma coisa, Everton, que você quer destacar? Alguma rivalidade que você lembra?
Não, tem diversas, na verdade, mas...
Tem várias que que a gente não comentou aqui, que, porra, tem uma... que nem eu comecei falando, né? Tem várias que são muito clássicas e vêm na memória de todo mundo, mas a gente tentou conversar aqui sobre várias que são ou cernes, são os pontos principais das obras, ou são obras que se baseiam nessas rivalidades, né? Mas
que não,
obviamente...
são pautados também no herói e vilão, né? Que aí teriam vários também. Tipo, só pegar todos os super-heróis e qual é o vilão principal, né?
A gente não tá falando de Marvel, não tá falando de DC. Não porque não tem bons exemplos. Tem bons exemplos, sim, mas são aquela coisa mais... que nem a gente falou, né? Do mocinho e do vilão. Então, tem muitas obras aqui que elas constroem melhor a ideia da rivalidade sem tomar partido por um lado ou pelo outro, né? Você simplesmente sabe quais são os dois lados, você conhece os dois lados e você vai acompanhando essa rivalidade acontecendo. E, pô, com certeza vários e vários outros exemplos vão ter. Esse tipo de tema dava pra fazer, por exemplo, uma versão só de mocinhos e só de vilões, né? Também dava pra fazer um ponto guiado por esse tema, e também dentro da narrativa e do jeito que a gente escolheu aqui de comentar, tem várias e várias outras obras que vão entrar. Então, ouvinte, comenta com a gente qual desses que a gente comentou você destacaria, qual outro você lembra como uma grande rivalidade que você gosta de acompanhar, você gosta de ver eles tretando, gosta de ver eles se degladiando. Comenta com a gente qual anime, qual série, qual filme tem uma rivalidade grande que você gosta de acompanhar. E bem, acho que é isso, vamos pro bloco final?
Bora!
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente leu, que a gente escutou. Vale qualquer coisa. Everton, o que você traz?
Cara, eu vou comentar um filme que eu assisti fim de semana. Não, não é o que você está pensando.
Ah, então eu posso trazer.
Sim, porque nos cinemas irá sair o novo... Está saindo, né? O novo filme do Makoto Shinkai, né? O Suzume. E eu fui assistir O Tempo com Você, né? Que é o filme anterior.
Ah, muito, muito legal.
E, cara, que filme bom, velho. Que filme bom. Eu gostei pra caramba.
Muito legal.
E vou te falar, hein? Eu gostei mais dos protagonistas do que Your Name.
Sim, mas ele é um filme, tipo, eu achei...
Eu não achei um filme melhor, eu achei Your Name melhor, mas eu gostei mais dos protagonistas desse filme, cara.
Eu não lembro direito dele, mas eu lembro que eu gostei na época que eu assisti, só que eu achei ele exatamente igual ao Your Name, aí me tirou um pouco do filme, que eu achei um protocolo, tipo, um filme muito parecido.
Sim, mas é um filme que eu gostei pra caramba, velho, eu achei muito bom, velho.
É um filme lindíssimo, né?
Ele lindíssimo. É muito bonita. A maneira como é apresentado os filmes, que é tipo, mano, os filmes do Makoto Shinkai metem uns videoclipes no meio, tá ligado? Só pra mostrar que é pica mesmo a animação e é mesmo, tá ligado? Vai fazer o quê? É bom pra caralho, velho.
Não, o cara é bom. O cara é bom, a equipe, o estúdio é bom.
A história é emotiva, eu acho que funciona bem, sabe?
É, eu também acho. Pô, é muito legal. Tava no Prime Video, não sei se tá ainda.
Sim, tá no Prime Video e tem no HBO Max também. Eu assisti no Prime Video.
Ah, tem no HBO Max também, legal. Bem, boas esperanças para que o Suzume chegue também nessas plataformas, mas o filme tá no cinema, né? O filme também saiu em distribuição nacional. Se eu não me engano, O Tempo com Você também saiu nos cinemas, sim, mas ele saiu com um delay muito grande lá de fora. Eu acho que o Suzume não vai sair com tanta diferença assim, mas também tá no cinema pra quem quiser assistir. Falando em cinema, Everton vai me acompanhar porque assistimos juntos e eu vou recomendar aqui. Sim. Evil Dead Rise, novo capítulo da franquia Morte do Demônio, franquia clássica, né, do Sam Raimi. E aqui ela foi rejuvenescida, né, em 2013 com o filme A Morte do Demônio, né, um reboot, remake, continuação, esse tipo de filme que eles resgatam a franquia e fazem alguma coisa nova. E saiu uma continuação não direta também, no mesmo estilo, também uma história nova, mas dentro do mundo da franquia, no mundo desse livro dos mortos, né, dos exemplares do livro dos mortos. Então a gente tem Evil Dead Rise, filme dirigido e escrito pelo Lee Cronin, e cara, que surpresa agradável, cara. Olha, eu vou falar, eu sou medroso, tenho medo, não gosto dessas de muita nojeira, mas, cara, quando é bem feito, quando é bom, quando o filme é bem feito, tudo funciona. Você até encara, mas, cara.
Eu achei que ia ser pior, tá ligado? Nesse sentido. E não foi. Eu acho que foi tranquilo se você gosta de Evil Dead.
Talvez a minha expectativa tava muito maior nesse sentido. Porque quando você assiste o filme do Evil Dead, você espera isso, né? Então ele entrega o que você espera pra caralho.
Não, que não tem. Esse filme é muito Evil Dead. Ele tem muito sangue, muita coisa bizarra acontecendo. Mas ele funciona como um filme também. Eu acho que ele tem um. A personagem principal lá, a vilã principal, mano, eu acho que vai ser um ícone, tá ligado? O personagem dela.
Muito foda.
Porque é muito assustador, é muito bizarro.
Cara, é muito bizarro, é muito assustador. Eu achei ele primeiro um filmaço de terror, filmaço de nojeira, de tosqueira, no melhor sentido possível. Um filmaço Evil Dead dentro da franquia. Cara, o filme assusta, o filme te deixa aflito, te deixa contorcido na cadeira várias vezes, fala, caramba, meu Deus, o que, que é isso? E, porra, um ritmo excelente, tem umas ideias de planos e de sequências que são muito fodas, muito fodas. Plano de abertura do filme é incrível, depois tem outros planos pra frente, cara, que são muito bons. Eu acho que vale muito a pena assistir no cinema, eu acho que ele é um filme de atmosfera de cinema mesmo. O som dele, o clima claustrofóbico que ele tem, porque ele se passa todo dentro de um prédio, né, onde a história é contada. E, cara, vale muito, eu acho que vale muito assistir no cinema. E muita gente vai olhar o título e falar assim, porra, mais um filme de terror genérico de uma franquia que talvez tenha morrido, eu não vou ver esse filme. E, cara, tá perdendo um filmaço. Eu acho que vale muito, velho. Certo?
Certo.
Muito bem, querido ouvinte. Muito obrigado por escutar mais esse episódio. Se quiser comentar, conversar com a gente, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E claro, temos um grupo de ouvintes no Telegram. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Vai lá, você será muito bem-vindo. A gente vai falar de séries, de animes, de filmes. Sempre tô jogando coisas, lançamentos dessas obras e das obras novas que estão saindo, então vamos conversar lá. Vai lá que você será bem-vindo. E claro, para continuar escutando o Sofaverso, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music. Onde você não encontrar a gente, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. E é isso aí, galera. Valeu, até semana que vem.
Falou!